Salve, salve ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor, instrumentista e ator João Sabiá. João Luiz de Oliveira Cunha, popularmente conhecido como João Sabiá, nasceu em 14 de março de 1981 no Rio de Janeiro e foi criado no bairro de Copacabana. Seu apelido, Sabiá, surgiu após uma brincadeira com os amigos na adolescência, que posteriormente começaram a chamá-lo assim durante os espetáculos. Mais tarde, ingressou no curso de rádio e TV, chegou a ter programas nas rádios comunitárias de favelas cariocas, mas o lado musical começou a ganhar ainda mais espaço em sua vida. Nesse caminhar, as brincadeiras de tocar e compor com seu irmão mais velho se tornou um projeto sério de vida, o qual João decidiu abraçar e cair na pista da música. Posteriormente, criou a banda de sambalaço 5 no Brinco e começou a tocar acompanhado do grupo ou sozinho de voz e violão em inúmeros lugares no Rio de Janeiro. Já em 2004, entrou no programa Fama da Rede Globo e conquistou o terceiro lugar. Depois disso, participou da minissérie Hoje é Dia de Maria e das telenovelas Vidas Opostas e Paraíso, dentre outros trabalhos dramatúrgicos. Seu primeiro CD, Pisando de Leve, foi lançado em 2006. Posteriormente vieram My Black, My Nega em 2010, Nossa Copacabana de 2014 e João 2018. De lá pra cá, segue focado em seu trabalho musical, se apresentando em inúmeros lugares dentro e fora do Brasil. Nesta sexta-feira, 19 de abril, João estará no Sesc Belenzinho, em São Paulo, com um show às 21 horas, focado no álbum Nossa Copacabana, o qual celebra 10 anos. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio João, mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Carne de Sol, faixa do álbum Nossa Copacabana. Então com vocês, João Sabiá, no MPB Unesp.
Gelada e Na TV deu Flamengo contra o Peñarol. No cinzeiro, o isqueiro que você não levou. E tu sabes que teu cheiro ainda não se apagou. Traz um maço de cigarro do bar da esquina que ainda não fechou. Limpa teu pé no capacho, a chave tá debaixo, a gente combinou. Entra no chuveiro, depois bota a toalha no varal. Mostra que chegou legal. Pega lá no forno o seu prato embrulhado no jornal. E não estamos mais de mal. Entra no chuveiro, depois bota a toalha no varal. Mostra que chegou legal, legal. Pega lá no forno seu prato embrulhado no jornal. E não estamos mais de
faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui João Sabiá. João, bem-vindo ao MPB Unesp.
Aí, pô, maravilha. Um prazer falar com você, Renato, todos os ouvintes aí. Poder vir aqui compartilhar um pouco da minha estada musical e falar sobre música, cultura, arte em geral, que a gente gosta, né?
João, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de artistas ou de um local onde se cultuava a arte de uma forma diferenciada?
O meu pai, que era o seu João, só que João Carlos, né? Eu sou João Luiz, né? O Sabiá é um nome artístico, né? O seu João, ele faleceu, eu tinha 11 anos de idade somente. Mas ele era um cara que, ele, na juventude, iniciou uma carreira como guitarrista. Tinha um conjunto ali nos anos 60 de rockabilly, essa fazia os bailinhos, as festinhas da garotada e tal. E aí ele parou, e aí se formou, casou, filhos, aquela coisa, administrador de empresas, enfim, uma carreira que não é musical, mas ele sempre com violão em casa. Ele tocava muito bem violão, assim, com aquela linguagem um pouco seresta, adorava Jovem Guarda, MPB em geral, gostava de chamar os amigos para ir em casa, e cozinhava bem, e aí cozinhava, fazia enquanto musical, aí ele pegava o violão e ia embora, né? E era um cara que tinha um ouvido, assim, autodidata. Você fatalmente, Renato, em alguma rodinha de violão já encontrou uma figura dessa, que é aquela pessoa que alguém pergunta, ah, você sabe tocar aquela música X? Aí ele fala, pô, cara, eu não sei não, mas canta aí que eu te acompanho. E aí a pessoa começa a cantar e vem o cara harmonizando. Então ele tinha essa categoria, sacou? E bons discos também, e tocava violão. Então até 11 anos de idade eu convivi com ele, né? Tipo, ele, pô, fez música e era compositor também. Não gravava, mas fazia música pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe. Aquele tipo de coisa. Tem uma influência isso no meu trabalho, fazer música. E a infância é um negócio muito louco, né? A gente registra e não tem nem noção daquilo, né? Porque ele morreu, tinha 11 anos de idade, né? E hoje, assim, com 43, olhando para trás e encontrando alguns amigos que conviveram muito com ele, tá? E eles falam, pô, você é teu pai, você tem um jeito de falar, a voz parece que eu tenho coisa gravada dele aqui cantando, então tem até a vontade de gravar um álbum com algumas músicas dele, que eu gosto.
Legal, opa,
antigo, sim, sabe? Mas aquele projeto especial que a gente deixa guardado para algum momento na vida fazer e tal, né? Então vem daí. Aí depois o meu irmão mais velho, né? 5 anos a mais, Guilherme, também viveu tudo isso, né? Só que uns 5 anos a mais, né? Que ele teve com meu pai. E aí ele foi o cara que montou uma banda, quando era ali com uns 19, 20 anos, ele montou uma bandinha. Aí a gente já fazia umas músicas, eu e ele, de brincadeira. Aí ele tocava e eu cantava em casa, porque eu não sabia tocar, ele tava aprendendo, ele me chamava. Pô, canta essa bossa nova aqui, Barquinho, do Menescal. Pô, que eu tô aprendendo aqui, canta pra me ajudar. E aí a gente foi sempre levando na brincadeira, sempre uma coisa muito divertida em casa. Eu sempre consumi muita, muita música, sempre ouvi muita música.
E o que você ouvia, além do seu pai, além desse contexto que você está nos sinalizando aqui? Você ouvia bastante rádio? Assim, quais eram suas influências, assim, independente do seu pai, da família?
Uhum. É, eu ouvia o que rolava na época geral, assim, da minha idade. Só que tinha uma coisa que pelo meu irmão ter 5 anos a mais e gostar muito de música, e meu pai também ter culturalmente em casa, a música era uma coisa presente... Então, eu lembro que, assim, eu não tinha nenhum amigo da minha idade que ouvia o que eu ouvia. Não tinha, sacou? Eu ouvia as coisas que aconteciam, Trem da Alegria, quando era criança, adorava. O Traje a Rigor, eu lembro que quando surgiu o Traje a Rigor, eu achava aquilo uma maravilha. Mas aí eu já gostava do Titãs, já do Pleb Hood, coisa dos anos 80, que eu era uma criança, eu sou de 81, mas o meu irmão já adolescente, entendeu? E aí ele ouvia em casa. Então, e aí meu pai também, eu lembro que eu tinha uma fita cassete, eu ia pro colégio, isso na adolescência, que um lado era Ramones e do outro lado era João Gilberto.
Tudo a ver! Tudo a ver, tudo a ver.
Porque meu pai tocava João Gilberto pra caramba, adorava bossa também e tal, que é uma influência no meu trabalho. Claro. Só que meu irmão ouvindo Ramones pra caramba em casa, eu achando aquilo bom demais. E aí eu falei, ah, quer saber? O João Gilberto eu uso pra ir estudar de manhã, aí quando é meio-dia eu volto ouvindo Ramone, né? Aquele clima já, né? Já tá quente o dia, né? Aquela coisa toda. Então vem daí, aí depois banda, aí aquela história clássica, né? Monta uma banda, começa a cantar, aí vai outra banda, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí até o momento que eu, ali com 19, mais ou menos, anos, eu tava na faculdade de rádio e TV, no Rio de Janeiro, na faculdade Faixa, famosa Hélio Alonso, ali em Botafogo, um bairro muito bucólico, né, do Rio de Janeiro, para quem conhece. E ali eu chegou uma hora que assim, eu já estava começando a pintar uns showzinhos e eu já estava me destacando nesse conjunto, porque meu irmão trabalhava o dia inteiro, o outro também, eu era o único que tinha mais tempo livre por ser mais jovem da galera. Comecei a estudar música, canto e evoluir, aí querer ter uma banda com pessoas que estavam querendo ter uma carreira musical, independente de ser artista, Renato. Estou falando de músico, que faz Unirio, que faz a faculdade de música mesmo,
sim,
sabe, USP, uhum, vai, tal, tá, acadêmico. No momento da minha vida, eu pensei esse caminho também, sabe? E aí foi a época que eu resolvi montar uma banda que não era mais pro meu irmão, que era o que estava... O clima estava meio assim... Amador, só ensaia fim de semana e tal. Eu queria ensaiar segunda-feira de manhã, entendeu? Esse papo, né? Vida de músico. Aí eu consegui achar um conjunto, aí fui pra pista. Aí comecei a fazer noite e tal, tipo, sempre com o samba lanço. O samba rock tava explodindo em São Paulo, aqui em São Paulo na época, né? Na virada do milênio, né? E aí eu peguei aquela virada do milênio no Rio de Janeiro, não sei se você acompanhou isso, que foi a revitalização ali da Lapa, do centro da cidade, né? Ali com Temente, Tereza Cristina, Casuarina, sabe? Na época que Paulo Moura fazia baile ali na Lapa, você podia encontrar grandes músicos. Eu comecei ali, eu era crooner de uma mini orquestra, também com músicos assim da mais alta categoria. Com 20, 21 anos de idade, eu já estava lá, crooner com a galera maneira, assim, sabe? Os músicos que tocavam com os grandes artistas. E aí fui para essa escola da noite aí, entendeu? sempre com essa linha do sambalanço, bossa, essa MPB dançante, né? Mais old school, assim, sabe? Jorge Ben, Tim Maia e tal, Orlandivo. E aí, com 23 anos, em 2004, 20 anos atrás, eu mandei uma fita lá pro extinto programa reality show musical da Globo, chamado Fama, né? E aí fui selecionado, aí eu já assumi uma carreira solo. Eu tinha uma banda na época, né? Cinco no Brinco, que quer dizer um tapa na orelha, né? Cinco no Brinco, que era pra cor do som, né? O som é pesado, é um swing que, porra, é pra dançar, sempre com essa ideia, entendeu?
Legal, e agora vamos de som, vamos escutar a canção Manera, que também consta no álbum Nossa Copacabana. Aqui o João conta com a participação especial do Simoninha. Som na caixa!
Abri o olho, calçou a havaiana, passou um café e partiu a praiana. Chegando lá, queijo coalho na brasa, cerveja gelada e até um chapéu. Mais um adendo que a moça coloca na conta do coronel. Mais um adendo que a moça coloca na conta do coronel. O bronzeado sempre caprichado, vestido de renda e o pelo dourado. No fim de tarde, almoço arregado, salão de beleza e até um anel. Mais um adendo que a moça coloca na conta do coronel.
Disse cura, neguinho tá na tua captura. Tu vai pagar a conta dessa fartura. Eu só te digo uma coisa a essa altura. Te segura, o coronel faz tipo linha dura. Não adianta mexer com a cintura. Eu só te digo uma coisa a essa altura. Manera, 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 nega. Manera, 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 nega. Manera, 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 nega. Manera que um dia a tua hora chegar.
Aconteceu isso na Sabiá na área.
João, retomando o papo, você poderia falar um pouco pra gente como é que foram os seus desafios artísticos no início dessa trajetória toda?
Cara, no Brasil, na carreira artística, se você for para uma faculdade fazer ser músico, né, acadêmico e tal, ou estudar belas artes e tal, você vai ter lá o teu rolê. Agora, se você é um artista popular, vamos dizer assim, aquele cara que é escultor, que sabe fazer escultura e quer vender escultura. O outro é artista plástico. Não tem exatamente uma faculdade, um mercado definido. Onde é esse mercado? Quem você procura? Aí, vamos dizer assim, eu que vinha ali para falar das minhas músicas, da minha sonoridade, do que eu queria dizer. Não existe uma faculdade disso, de MPB, de preparar um artista. Hoje tem um monte de curso de internet, né? Mas a gente está falando de 2000, há 24 anos atrás. Então, assim, era meio na época, eu e minha geração, vamos dizer assim, amanhã eu sou artista e agora eu sou artista e acabou. Sou artista. Você tá entendendo? Você vai indo assim, você toca ali, toca aqui, aí você sente que ganha um dinheirinho e tal, e que, pô, assim, não quero trabalhar em escritório, pelo amor de Deus, escritório não. Aí, pô, você fica naquela e quer saber, agora eu sou artista, agora é isso, agora, pô, vamos lá, parte de segunda-feira, vamos embora. Aí com 19, 20 anos, eu assumi isso, entendeu? E foi tipo um clique mesmo. Aí eu cheguei pra minha avó, Dona Diva, inclusive eu tenho uma música chamada Dona Diva e Seu Dilon, que conta a história dela com o Seu Dilon, e eu falei com ela hoje mais cedo, tá lá em Copacabana, ela que pagava minha faculdade, eu falei, Dona Diva, eu vou trancar a faculdade 2 anos e vou para a pista. E aí, o dinheiro da faculdade, eu vou fazer aula de canto, eu vou gravar uma demo da minha banda, eu vou usar para poder levar esse CD, porque, pô, não tinha que imprimir um CD, colar aquele negocinho que sempre uma hora saía, né, e quebrava o som dos outros. Nossa! E aí você tinha que imprimir um release e ir lá bater na porta na hora com o programador musical ou o gerente, que às vezes é o gerente da casa noturna que vende cerveja, não entende nada de música, mas é ele que tá lá contratando. Aí você fala, ó, aqui meu CD e tal, pô. E aí, falei, ó, se em 2 anos não tiver nada, eu volto pra faculdade, né? Aí ela falou, beleza. Só que assim, 1 ano depois eu já tava crooner lá da orquestra, já tava com a minha banda, já tava na pista geral, assim. Fazendo aula de canto, uhum. O Felipe Abreu, que é o irmão da Fernanda Abreu, e é um dos maiores preparadores de vocais que você pode encontrar no Brasil. Tá?
Sim, a Fernanda esteve aqui no programa também, ela citou o trabalho dele.
Ele é meu mestre, é meu amigo, porque ele, além de ser um ótimo profissional, ele aconselha os alunos sobre o mercado. Na época era uma coisa que ainda... Hoje tem muito mais informação, mas na época não tinha, né? Então, assim, ele trabalhava nas gravadoras, então ele... tava antenado, ele, pô, vai no show. Eu lembro que ele foi no show no início, comecei a fazer aula de canto, assim. Daí ele ia no show e no dia seguinte vinha um e-mail com aquela avaliação técnica.
Nossa!
Aí eu lembro que eu recebi um e-mail dele que o título do e-mail era assim, estou decepcionado. Já era o primeiro.
Nossa!
Ele tinha razão, ele tava certo, tá? Porque a gente ensaiou. Aí preparou e eu não fiz nada, né? Tipo, né? Falar, pô, João, você se emocionou, né, lá, e, pô, não respirou aqui, não parou ali, foi falando. A gente falou, pô, ficar falando no meio da música, quer mandar um alô pro amigo no meio da música, aquelas coisas de professor de canto, né?
Sim, os caras levam a risca ali o negócio.
Tá certo, né? Tem que ser assim, senão vira bagunça, né? Mas aí foi isso, então aí esse clique foi meio de um dia pro outro, já tava ali, e assim, aí eu fui quente mesmo. Ia lá, levava, aí comecei a tocar nos quiosques, na Lagoa Rodrigo de Freitas, nos lugares que tinham para fazer, mas sempre com uma linha que era o samba lanço.
Uhum.
Porque eu sabia que o samba rock era uma coisa de São Paulo, estabelecida. Uhum. E aí, pô, eu vi toda essa galera tocar no Rio de Janeiro, lá no Ballroom, Fã Como Legusta, Clube do Balanço, primeiro show do Clube do Balanço, eu tava lá no Rio. E tanto que eu conheci o Matoli nessa época, até. A gente falava, cara, eu tô aqui no Rio, meio que eu faço o samba lanço e tal. E é o que eu faço até hoje, na verdade, né? Só vai burilando e depurando mais a poção, mas é a mesma poção, entendeu? É como você vê artistas que duram, né, gerações. Eles vão ali, né, transitando, né? O Jorge Benjó, né? Você ouve um Mais Que Nada, que pra mim é super conectado com o W Brasil, entendeu? Embora tenha um caminho muito longo.
É legal você ter falado isso, né? E o próprio Jorge foi acompanhado com o Trio Mocotó, né? Que você tinha o João Paraíba, que tocava invertido, uma coisa diferente, só por isso chamava a atenção do...
E intuitivamente ele fundou o som do samba rock brasileiro, né? Porque
exatamente.
O samba rock foi lançado com música americana no início, exatamente. Né? Ray Charles, Little Richard, né? Na Orquestra Invisível, né? Lá, enfim. Eu, com o Matória, a turma do clube, eu sou muito próximo dele. Fazer show junto, tá? A gente, e eles já me contaram toda a história. Eu falei, não, me diz aí como é que foi. Eu vou contar do sambalanço lá de Copacabana pra vocês, do Rolandinho, Ed Limpo e tal. E vocês me contam aqui da galera do samba rock. E eu tava até trocando uma ideia com o Jorge Ben outro dia. A gente começou uma amizade há uns 5 anos atrás. E a gente já fez música junto. E a gente ficou amigo. E aí, ele tá lá, acho que não sei se ele voltou, ele tava lá fora, teve até um post que ele foi numa festa e tal, de um DJ lá tocando, e aí, pô, fizeram uma festa, que ele chegou na festa, né? E aí ele tava falando, cara, pô, o DJ tava comentando comigo, pô, Jorge, você que fundou o Samba Rock, porque é o teu disco, isso aqui e tal, e ele mesmo é meio assim, sabe, sem... É, cara, pode ser, né? Eu falei, ô, Jorge, pô, você tá de brincadeira, bicho? Pô, você fundou parada, bicho. E assim, é engraçado, porque a gente, como artista, a gente vai fazendo. E o tempo, às vezes, é que vai dizer, né?
Sim.
Uma coisa contada agora, mas ela não vai...
Você não tá percebendo, né? Mas você tá criando um processo.
Né? Você poder entender no espaço-tempo, né? Relacionado a outras coisas da mesma época, como é que aquilo tava, né? Tem muita variável. Eu gosto muito de olhar para trás na música, sacou? Ler as coisas.
É importante, né? Para entender o que... Como você faz? Você falou, tudo bem, uma coisa é você querer virar o artista, mas para isso não é tão simples, né, João? Você sabe bem, não é, claro, você tem que ter esse ímpeto, mas você tem que ter esse conteúdo para entender mais ou menos os caminhos, né? As referências principais de cada gênero, né?
É
saber quem foram esses mestres, porque esses caras são um marco da cultura brasileira, né? Eles não estão aí à toa, né?
São inventores, né?
Sem dúvida.
E bater papo é
nossa,
oportunidade de encontrar, conhecer e de ver, é diferente de ler, né? Porque ler, sabe como é que é, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Ó, eu não vou dizer quem é o milagre, não, mas eu conheço vários artistas e eu sou aquele cara que chega e pergunta, pô, Jorge, aquele disco lá, você teve essa treta mesmo ou não? Essas coisas, eu não vou falar quem foi, tá? Assim, aconteceu várias vezes. Deu pra falar, pô, eu li no livro de não sei quem, que, pô, você não sei o que é aquele. Ah, isso é cascata, isso é mentira, isso não aconteceu assim, não. Várias vezes, várias.
Bacana, esse é o João Sabiá contando sua história aqui para nós. E agora vamos escutar a clássica Água de Beber, dos Eternos, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas aqui, na bela interpretação de João Sabiá, MPB Unesp. Vamos nessa!
Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Escola do perdão, e a minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê. Give the flower water to drink. Água de bebê, give the flower water to drink. Água de bebê, give the flower water to drink. Obrigado. É isso aí. Salve a Bossa Nova, né?
João, você também criou uma trajetória dramatúrgica bacana. Esse processo ocorreu em paralelo à música e o programa Fama te deu mais visibilidade nesse caminhar artístico?
Na verdade, eu me tornei ator por uma obra do destino e por causa do Fama. Eu não fazia nada, não vislumbrava, nunca tinha feito teatro. Eu tinha feito um curso de expressão corporal para atores. Nessa época que eu comecei a fazer aula com o Felipe Abreu, ele me indicou, ele falou, pô, Ana Kifuri, vai fazer um curso que eu acho que tem a ver, porque é para cantora, para pá, eu fiz, sabe? Eu estava atrás de me aperfeiçoar, mas eu entendia que não existia um curso formal, uma faculdade que me oferecesse o que eu precisava montar a minha faculdade. Falou, mas meu programa é esse aqui, ó. Eu vou estudar canto, eu vou fazer expressão corporal e eu vou tocar na noite. Porque tocar na noite já é uma escola que já vai vir tudo, né? E aí o Fama, quando ele aconteceu, eu já tinha definido que eu era músico. Não tinha mais assim, ah, será que ele vai fazer outra coisa? Não. Poderia acontecer, obviamente. Você precisa de dinheiro, precisa pagar contas, chega uma hora que não vira. Né? Mas eu já estava naquele foco assim, é isso aqui, vamos embora. E estava tendo retorno. Estava pintando trabalho, estava aos pouquinhos pô, ganhando mais espaço, os shows eram legais, estava acontecendo. Estava cantando no Rio Cenário, já que é uma casa muito importante no Rio de Janeiro, que eu trabalhei anos e me tornei diretor musical 10 anos depois da casa. Eu fui o diretor musical durante 2 anos, lá, pouco antes de me mudar para São Paulo. E aí, tanto que assim, o vídeo, quando eu fui selecionar, aí apareceu essa oportunidade de me inscrever no programa, num reality show nacional, pô, pra dar aquele pulo e tal. E o Felipe Abreu, ele era o preparador vocal do Fama da edição 1 e a edição 2. E na edição 1 e na edição 2, ele levou a minha fita. Tipo aquele pistolão máximo número 1, sabe aquela coisa assim? Falei assim, agora eu vou entrar. Aí, pô, água, nada. Falei, pô. Aí na segunda vez ele, bom, vai, agora vai, João, vambora. Porque ele sempre virou meu amigo, ele sempre acreditou muito no meu trabalho. O Felipe Abreu é um cara importante na minha vida como preparador, e por isso que eu falo aí pra todo mundo que tá ouvindo que os professores que a gente tem na vida são extremamente importantes, assim, porque você muda a história de uma pessoa, né? Um professor, um bom, né? A pessoa ter contato com alguma coisa, assim, uma ferramenta e tal, é. Porque talento é uma coisa, agora você precisa desenvolver. É, e o futebol tá para provar isso para todo mundo de uma maneira popular, né? Você pegar um moleque novo, vai lá para fora, tá, enfim. E o Felipe Abreu sempre acreditou muito em mim, sempre falou, não, cara, você tem potencial, as suas músicas são legais, sabe? Tipo, você tem presença, vamos lá, vamos para cima, vai lá, ó, tem esse lugar aqui, já tava nessa. E aí ele falou, vou levar teu filho, e não entrou, enfim. No Fama 3, ele saiu, ele não tava mais trabalhando, porque o Boninho que pegou para fazer a história. Era o Glazer, um outro diretor. Então mudou geral. Então não tinha mais. E não tinha pistolão mais. Aí eu falei, pô, então vou mandar a fita, pô. Aí mandei a fita e fui selecionado. Tem 25 mil fitas e tal, aquele rolê todo. Foi assim, sem nenhum. Eu tinha até o contexto antes, mas nessa tecnologia. E aí fui, aí entrei, maravilha, fui lá, e foi bem e tal, fui pro final. Ah, importante pontuar uma coisa aqui. De todos os reality shows que eu já vi que rolam, desde o Fama até o The Voice e tal, eu fui o único que competi na final, estava na final, com uma música autoral.
Bacana! O único?
Ninguém fez isso. Ninguém nunca botou um autoral para competir lá. Eu botei.
Que bacana!
Perdi, mas ganhei uma outra história, que foi a relação com a galera da Gafieira, que aí esse áudio lá, eles já pegaram um áudio do programa lá da exibição final e começaram a tocar antes de eu gravar a música. A música já era sucesso nos bairros do Rio de Janeiro, de Gafieira. Aquele tipo de coisa, entendeu? Porque eu já tava na final, já ia acabar o programa. Eu falei, pô, Boninho, eu sou bom, velho. Eu vou me danar, tá bom. Mas já tô aqui, já ganhei um carro. Já tô.
Aí, isso já é um prêmio, né, cara? Você ter sua música em rede nacional sendo executada. Você falou, aonde ela vai chegar é algo que já é um prêmio super.
Sem falar que foi, o programa foi todo playback e no último foi ao vivo, com a banda. E a banda era aquela The All Star Band, imagina?
Nossa!
Paulinho Trompete, Serginho Melo, nossa. Jacaré, Paulinho Soledade, pô, PC Bar no baixo, pô, tipo, Amileto no piano. Tipo, uma coisa incrível, assim, que eu falei, caramba, e o Paulinho fez um Paulinho Soledade, que produziu o meu primeiro disco e que era o meu produtor lá, maravilhoso, um cara genial. Fez um arranjo, pô, que até hoje essa música é um clássico nos bailes. Eu toco, assim, e ela toca em todos os bailes de Gafieira no mundo, assim. Ela virou um clássico mesmo. Tem 20
anos. Qual o nome dela, João?
Renata Renatinha.
Sim, Renata Renatinha, que é um clássico do seu repertório mesmo, né?
É a primeira do primeiro disco. E essa que eu cantei na final lá do Fama, entendeu? Ainda teve um detalhe que eu também... Eu fui bem lá, nunca fui indicado para sair do programa. Eu nunca fui para ser votado. Fui maior nota algumas vezes. Foi interessante porque quando o Boninho chegou para mim e falou assim, antes de entrar, ele falou, João, você é carioca, quem vota mais aqui é a galera de São Paulo. E, pô, bicho, vai sair rápido. Vai sair rápido. Aí eu falei, pô, obrigado pelo incentivo, tá, professor? Pra começar o programa, né? Pô, aí, pô, tamo lá. Aí fui indo, foi bem e tal. E aí, quando eu saí, teve a Maria Clara Fernandes, que é uma atriz, preparadora de atores, e que estava fazendo a preparação de atores do Hoje é Dia de Maria, minissérie, do Luiz Fernando Carvalho, né, com aquele elenco de lá e tal. E aí tinha um personagem aberto, ela falou que a mãe dela assistiu Fama e gostava de mim lá, me acompanhava e falou, pô, esse menino aqui você vai gostar e tal. E aí, olha só como é que é a vida. Ela me viu, ela falou, pô, conheço esse rapaz, ele já fez teatro, ele é ator, eu sei que ele é ator. Aí depois, sabe com quem que ela achou que eu era? O Rodrigo Lombardi.
Nossa, sim!
Ela achou que eu era o Rodrigo Lombardi. Aí eu fiz um show no Rio de Janeiro, ela estava hospedada lá, ela foi no show. No camarim, ela falou, João, eu queria saber, eu sou da Globo, produtora, de elenco. Você é ator, né? Aí eu falei, não, sério, você nunca fez nada, nem comercial. Eu falei, não, sério. Mas você não é do grupo Tapa, lá de São Paulo? Falei, não, Tapa não. Eu não sou de briga, não, Tapa não. Aí ela, não é possível. Tá? Não, mas enfim, mas tem um negócio aqui que é isso e tal. Aí me levou lá para conhecer o Luiz Fernando Carvalho. Aí ela me preparou, ela é minha fada madrinha nesse rolê. Ela me preparou uma semana. Pô, nunca tinha feito nada, Renato. Zero. Nunca tinha feito uma cena na vida. Só que eu tinha uma coisa natural, eu tenho até hoje, de presença de palco. Eu sempre me senti muito à vontade no palco, de estar em cena, assim, mas cantando, improvisando, falando com a galera, né? Agora, pô, vamos lá. E aí me preparei com ela, aí fiz um vídeo, ele aprovou, e a primeira cena já era com a Fernanda Montenegro, assim, tipo, já era um solo com ela. Um solo com ela, assim, que cantando Vila Lobos, tocando e cantando Senhora Viúva, e com texto, assim, não é só aquela coisa, ah, bota o cantor ali para cantar um negocinho. Não, texto, prosódia, corpo, comédia dell'arte, 3 meses ensaiando. Então, assim, eu me tornei ator nessa minissérie. Eu descobri que eu tinha talento, porque eu tenho um talento natural para fazer, mas eu convivi com Ricardo Blatt, Osmar Prado, Daniel Oliveira, Rodrigo Santoro, Letícia Sabatella, sabe?
Muitos nomes da dramaturgia brasileira mesmo, e internacional,
como,
né? Claro.
Exatamente. Como tinha música nessa minissérie, a gente tinha ensaio de música. E como eu sou cantor, então, e os atores não cantavam,
que mesmo. Beleza, calhou.
A galera. E o Tim Rescala era o nosso cara que ia lá ensaiar, tá? Tim Rescala ia lá ensaiar com a gente, hein? Olha que maravilha. E aí eu tinha um respeito do elenco, porque a galera falava, pô, a gente é ator, ele não é, agora a gente não canta também, tem que cantar aqui. Então, pô, o Ricardo Blatt foi um cara que me ajudou muito, que tem uma didática de professor, assim, que a própria Maria Clara. E aí eu fiz a segunda minissérie, que foi o mesmo processo, mais 3 meses. É como se eu tivesse feito 2 grandes cursos, assim, de formação mesmo, né? Uhum. E me chamaram para ir para a Record fazer novela, aí filme, depois voltei para a Globo, fiz uma novela, aí seriado, filmes e tal. Só que aí em 2010 eu fui convidado, aí tocando na noite sempre, e aquilo uma coisa que me deixava agoniado. Tipo, imagina, você tem um show marcado, e aí o cara marca a gravação da novela no mesmo dia lá. E aí você tá gravando a novela de olho no relógio e fala, caramba, não vou conseguir chegar nesse show. Pô, como é que vai o contrato assinar? E você, pô, já falei um mês antes, falei, filho, tem um... Alô, Globo Produção, eu tenho um show marcado. Dá para aliviar esse dia? O show vai ser 2 da manhã. Se você me liberar meia-noite, tá certo. Aí, no dia, externa até 3 da manhã. Sabe aquele crime? Você fala, você tá de brincadeira comigo. A Globo não vai parar por você, aquela coisa, né? Tá
claro,
certo.
Claro.
E aí isso me deixava com úlcera, tipo aquele clima assim...
Imagina, cara, a tensão, né, de entregar os compromissos, né? Pô, é um nome, já está construindo um nome, é diferente. Né?
E o meu foco sempre foi a música. Nunca sonhei em ser ator de novela. Achei legal, me divirto, acho maneiro pra caramba. Mas, assim, não é uma vida que eu posso amanhã estar fazendo uma novela, tá?
Claro.
Sabe como é a vida, né?
Claro.
Mas, assim, o meu objetivo é ter uma agenda de shows, é viajar o Brasil, não tocando e compondo e gravando com os meus ídolos e amigos. E fazer a vida musical. Eu não fico... A vida do ator, ele vai mais a teatro, tá sempre se atualizando nesse sentido, né? Eu sou um cantor que eventualmente vou lá e posso me divertir e trabalhar fazendo isso, né? Mas foi uma coisa puxando... Aí, em 2010, eu recebi o convite do Rio Cenário, eu tocava lá muito, já tava super estabelecido na Noite da Lapa, já tocando em todos os lugares. Aí eles me chamaram para ser o diretor musical, né? Programador musical, o famoso cara que vai receber o material de todo mundo e dizer, você vai tocar esse horário, você vai tocar no outro horário, assim, e se der um problema, todo mundo te liga, porque é você que está responsável também. Então, é aquela...
Pô, coloca aí nesse horário, nesse dia aí, pô, dá uma vaguinha aí para mim, cara.
Os amigos todos, né? Ou sabe, você não me bota para tocar mais, você brigou com seu amigo, que é isso, né? Tem que dar uma oportunidade pra gente. Não, o pior é aquela ligação meia-noite e meia. João, você tá no Rio Cenário? Pô, hoje eu não fui. É porque tá dando um problema aqui com o conjunto, tem o cantor tá bêbado, desceu do palco, quer tirar a roupa, como é que é? Teu amigo, esse cara?
Aí vem as buchas, né, João? Sempre de madrugada, né?
Não, mas foi legal porque eu consegui ver o outro lado do balcão. Isso me ajudou muito no meu trabalho, assim, pra ver a realidade do outro lado, de quem contrata.
Uhum,
né? Porque até então eu sempre era o contratado.
Uhum.
E aí, quando você tá do outro lado do balcão, muda o rolê, né? Também, né? Mas foi bom pra eu ter essa visão assim mais ampla.
Beleza, então vamos aproveitar e escutar Renata Renatinha, faixa do disco Pisando de Leve, João Sabiá, no MPB Unesp.
Tá bonito, tá gostoso, que beleza. Eu gosto é disso, muito swing. Essa mulher é daquelas que não se encontra em qualquer lugar. Mas olha aí, essa isso aqui já é minha, hein? Nem vem que não tem. Deixa cair.
Vai abadá, vai abadá, vai abadá, vai abadá, vai abadá, vai abadá. Você pode me dar, Renata, Renatinha, pra você. Esse swing quero ver tu balançar. Renata, Renatinha, eu quero ter tudo que você pode me dar. Renata, Renatinha, pra você. Esse swing quero ver tu balançar. Essa mulher é vida, essa mulher é luz, essa menina é o meu amor que eu não vou deixar. Deixa de regar a mais bela flor que um dia nasceu no meu jardim, um girassol, um lindo girassol que veio balançar o meu coração. É. Renata, Renatinha, eu quero ter tudo que você pode me dar, lalaiá. Pra você, esse swing eu quero ver tu balançar. Renata, Renatinha, eu quero ter tudo, tudo, tudo que você pode me dar. Renata, Renatinha, pra você, esse swing eu quero ver. Essa mulher é vida, essa mulher é luz, essa menina é o meu amor que eu não vou deixar. Deixar de regar um lindo girassol que veio balançar. Ai, 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 ai. Renata, Renatinha, eu quero ter tudo que você pode me dar. Renata, Renatinha, pra você, esse sonho eu quero ver teu balançar. Renata, Renatinha, eu quero ter tudo que você pode me dar. Renata, Renatinha, pra você, swing eu quero ver.
Vai abadá, 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 vai abadá.
Renatinha, Renatinha, Renatinha,
pode me dar.
Renata, Renatinha, pra você,
isso me quero ver te balançar.
Cremosa.
João, você gravou o seu primeiro álbum, Pisando de Leve, em 2006. Inclusive, acabamos de ouvir uma faixa dele, né? Como é que pintou a oportunidade de gravá-lo? Você já tinha o seu trabalho autoral? Você achou que era o momento certo para apresentar seu trabalho ao público? Como rolou isso?
Na verdade, eu já estava com esse álbum pronto há muito tempo já. Já tinha as músicas, pô, já fazia música desde 16 anos. Por exemplo, Mãe Alice é uma música que está nesse disco que eu fiz. Eu tinha 16, 17, meu irmão 22, 21 anos. E aí eu já tocava essas músicas com a minha banda. Renata, Renatinha eu já tocava antes, já tinha um arranjo dela. Eu já estava assim, eu cheguei lá. Engraçado, porque na reunião para entrar no programa Fama, essa história tem a ver com o que você perguntou, que é a coisa do artista autoral. O caminho do artista autoral, que é diferente de, às vezes, o canário, né? A cantora, o cantor, enfim, os cantores. Teve a reunião lá com o Boninho e os diretores para explicar para a gente como é que funcionaria. Então ele falou, quem... A gente vai ter aqui, vai funcionar dessa maneira. Quem tiver a maior nota da semana em Mule na semana seguinte, quem tiver os três que tiverem as três menores notas vão ser votados para ver quem sai. Essa é a dinâmica. E o bônus de quem ganha a maior nota, ele está imune na semana seguinte, então ele não é votado. Então ele pode escolher o que ele vai cantar. Porque como é que funcionava? A gente, no início do programa, mandava uma lista de músicas que a gente gostava, e aí eles devolviam, geralmente, 3 opções a cada semana para a gente escolher uma. E essa música poderia não estar na nossa lista. A brincadeira era essa, né? Então eles iam preferir, mediante uma lista que cada um fizesse lá. Maravilha. Para ter a linha, né, de cada um, né? E aí, na hora que ele falou, pode cantar o que quiser, escolher, aí eu já... Esse pode cantar o que quiser, pode ser um repertório, uma música minha, autoral. Aí ele ficou meio olhando assim, como ele não esperou que alguém fosse meter essa, né? Na hora que eu meti essa, aí já veio outro camarada lá e falou assim, é verdade, eu também componho, né? Aí eu já vejo o Boninho, assim, essa molecada compondo cada música ruim. Eu vou ter sempre um número ruim agora, sempre. Como é que vai ser isso, cara? Os caras vão querer cantar. E ele falou, não, é, pode, você vai querer, você que vai se danar com a tua música aí. Ele é meio assim, ele vai brincando, mas dando umas pilhadas na galera, ele gosta disso. Aí eu falei, pô, aí ele falou, mas pode, beleza. Aí maravilha, aí chegou, aí você viu, eu já tava ali na intenção da composição, eu já tinha o meu repertório do disco. Se naquele dia ele falasse, João, você quer gravar um disco autoral? Eu falei, tá aqui. Estamos 15. Já tinha. Já estava. Compõe. Todas que eu gravei, eu não fiz depois do Fama. Inclusive, uma eu gravei que eu fiz no Fama. Pode chegar, eu fiz lá dentro com o meu parceiro Dan e a Mari Belém. Mas aí na terceira edição, eu fui a maior nota. Eu cantei o Deixa Soprar Lá do Jair Rodrigues e fui a maior nota.
Olha só!
Aí eu lá no Boninho, aí, Boninho, vou cantar Renata e Renatinha, tá? Semana que vem. Aí ele, ih, bicho, não vai dar pra você cantar Renata Renatinha. Eu falei, pô, ele é porque vai ser especial Roberto Carlos, todo mundo tem que cantar Roberto Carlos.
Putz!
Falei, pô, aí cantei lá, eu sou terrível. Foi legal. Aí, e quem cantava também nesse dia tinha direito a ter uma banda ao vivo, nesse número, assim, sabe, tal. E foi legal, pá. Aí beleza, aí vai a 7ª edição e eu, pum, maior nota de novo. Eu, Fio Maravilha, pô, João, é maior nota. Eu fui lá, oi, Boninho, aí, Renata Renatinha, tá? Semana que vem. Ele, putz, bicho, não vai dar pra você fazer. Eu falei, mas como? Ele, não, vai ser especial novela, trilha de novelas. Todo mundo tem que cantar trilha de novelas. Aí eu cantei lá, Tiro ao Álvaro, aquela versão dele, Regina. Lindo, maravilhoso, né? Mas, pô. Aí, quando eu fui pra final, eu falei, aí, Boninho, pô, agora eu vou cantar Renata Renatinha na final. Aí ele, é, tudo bem, vai perder, o problema é seu. Mas aí começou, aí eu vi, porque aí eu saí do programa, eu vi que a galera da Gafieira já tinha pego a música, já estava tocando nos bailes. É, e aí, nesse momento, eu comecei, o Paulinho Solidade, que era meu produtor, a gente ficou muito amigo, e aí ele falou, cara, vamos fazer teu disco, eu faço, vamos pra frente, pô, a gente ganha junto, aquele clima, e fizemos o disco. Pô, um disco com tudo, tem direito. É, peguei algumas bases, até que eu cantei no programa e gravei, tipo, Fio Maravilha, País Tropical, Deixa Isso Pra Lá, mas tem 6 autorais, que é essas que eu já tinha na mão, e aí corri atrás. Só que o que acontece? Eu comecei a fazer a minissérie. E aí aconteceu que eu gravei o disco ficou pronto no final de 2004, mas eu só lancei em 2006. Porque aí outra minissérie de novo. Então eu fiquei assim um ano meio nessa, entendeu? E aí isso atrapalhou o lance do foco mesmo. Que eu fiquei uns 10 anos assim, sabia? Depois que eu falei, cara, não, é música. E assim, eu só vou fazer coisa de ator que eu achar que tem a ver, que a grana é legal, que é uma situação boa, senão eu não vou fazer. Não vou ficar fazendo teste, sabe? Porque, porra, tem que decorar, ir lá, fazer teste. Pô, tempo pra... Não quero. Eu quero o seguinte, você quer que eu participe? Eu faço um teste pro teu trabalho específico, já é um negócio assim, pô, não vou, bota eu com 30 pessoas que eu nem vou. Nem adianta, não vou. É uma outra vida.
Claro.
Eu faço uma audição para cantar. Aí bote 10 mil que eu vou lá cantar.
Entendi.
Entendeu? Uma outra vida. Então, essa coisa do compositor e desse primeiro álbum que teve essa oportunidade, é lógico porque eu estava num momento bom, assim, de eu estava famoso, não andava na rua em Copacabana, aquele clima, né? Naquela época.
É mesmo, cara?
Caminhando, né, ainda, né? Quando eu saí do programa, a pessoa, aqui foi 2004, eu lembro das pessoas falando assim, surgiu um lance que vocês não estão sabendo, que é o Facebook, é o Orkut. Tem várias comunidades com seu nome. Eu lembro até hoje que aquilo deu um nó na minha cabeça, assim, comunidade? pessoas que seguem, essa coisa segue, seguidor, todo esse universo hoje que a gente tem tão natural, eu lembro de achar aquilo uma loucura. É, só para situar mais ou menos a época, né?
Claro.
A televisão tinha Hoje, uma pessoa que ganha o The Voice não fica famoso como na época quem ganhava um fama da vida.
Ah, sem dúvida. É possível.
Não, entendeu? Por mais que tenha a internet, que a pessoa retém, mas era um negócio que ia para todo mundo. Todo mundo, entendeu? Uma coisa assim. E aí, quer dizer, desde então, sempre compondo, lançando discos autorais, tocando na noite essa bossa, samba, lanço, grandes clássicos e meu repertório autoral pra caramba. Na Lapa, fiz um público do samba de gafieira que é bem estabilizado, assim, já há alguns anos. Viajo para fora do Brasil por conta disso também, para tocar o meu repertório autoral, né?
Uhum, uhum. Então, eu tenho até essa pergunta aqui também da internacionalização, né, do seu trabalho, mas antes dela, você lança também, posteriormente, claro, tem mais tem outro álbum, My Black, My Negra, né? Mas nossa Copacabana de 2014 também teve uma repercussão muito positiva para você, né, João?
É uma virada, assim, para mim, né? Porque foi aonde eu comecei a olhar mais a bossa nova e o samba lanço mais antigo, anos 50. Porque o samba lanço é mais velho que a bossa, né? O samba lanço é de 53, cara.
É de 53?
É de Calma Ferreira e os Milionários do Ritmo, Valdir Calmon e sua orquestra. E eles tinham, assim, a boate Arpégio, a boate Drink. Cada um tinha boate, já tinha a banda, já tocava e já lançava o disco. E era a galera que fazia a noite dos anos 50, entendeu? E é o samba lanço, que tem influência de teatro de revista, de metais, assim, essa coisa de percussão e tal. Que é ali, que aí só que a bossa chega em 58 e aí rouba a cena, entendeu? Nesse terceiro álbum, Nossa Copacabana, eu já estava definido que eu ia embora do Rio de Janeiro, que eu ia vir morar em São Paulo. Então ele foi tipo um álbum meio despedido, assim, sabe? Eu falei, cara, eu vou fazer um álbum temático de Copacabana, meu bairro, que, pô, a gente tem muitas influências, eu e meu irmão, um grande parceiro que eu tenho de composição, e aí a gente começou a conversar e falar, não, a gente tem que fazer a primeira, a nossa Copacabana, né, que é a nossa Copacabana, não a todos, mas a nossa, que é a minha do meu irmão, digamos assim, tanto que a capa do, é porque não dá para ver na internet, mas quando eu lancei o CD tem um encarte, a foto é meu pai comigo, né, 6 meses de idade lá em Copacabana, mas dentro tem a sessão de fotos que eu achei. Então tem outras fotos, eu no colo do meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com tudo. Então é um álbum muito... Tem a música Dona Diva e Seu Edilon, que é uma música em homenagem aos meus avós, a história deles mesmo. Enfim, personagens como Manera, como Solange, que a gente sempre vê em Copacabana, uma junção de experiências, essa coisa meio... Copacabana, esse clima meio camelô, assim, meio tem tudo, né, acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, tem aquela praia super linda e coqueiro, e água de coco. Então, foi um álbum que eu comecei a cantar num outro registro de voz também, que é o que eu venho trabalhando, que é um registro, um tom meio abaixo, assim, um registro mais encorpado da voz, que eu, por cantar na noite, com banda grande, com metal, naquele som ruim, inclusive o próprio Felipe Abreu sempre falava, não, vamos botar o tom alto, que é isso, senão a tua voz não vai pintar, bicho. Então fui acostumado, e a juventude depois já com 30 anos ali, já com aquela coisa mais assentada, né? Então foi um divisor de águas, assim, musical para mim, né? E é um dos discos que eu tenho, é o que tem mais música, assim, se bem que, assim, é bem diluído para quem acompanha meu autoral, nos 4 álbuns, essa turma da Gafieira, quem me acompanha, é interessante porque as pessoas gostam de músicas sortidas, assim, não é só de um disco. Mas Nossa Copacabana é o que tem mais, assim, é um álbum que eu tenho um carinho e vou fazer o show, né, agora, né? Em homenagem a esse disco, no Sesc Belenzinho, agora dia 19 de abril, 21 horas. Uma super banda, assim, sabe aquela formação dos sonhos, né? Eu vou tocar o disco na íntegra, na ordem. Isso aí é uma coisa
que legal.
Não vê muito, né? E a gente, quando foi o álbum, a gente pensa na ordem. As pessoas, né? Ele não é, bota lá no shuffle lá e no aleatório que vai dar certo. Não, a gente pensa, né? É uma peça, né, que você vai mostrar. Tem um início, meio e fim. E assim, no Sesc, num teatro, com uma banda completa, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade de poder fazer isso acontecer, né? Não é toda hora que se vê, eu já vi alguns shows assim, já, inclusive em Sesc. não é toda hora, assim. Então, acho que é uma experiência especial. E aí, no final, eu vou botar mais uma coisinha ou outra, mas a ideia é o nosso Copacabana mesmo, assim. Uma noite que seja... Que quem for lá, saia de lá sentindo que foi para Copacabana e voltou. Pô, fui ali em Copacabana e voltei.
É, muito bom, muito bom.
Essa que é a ideia, né? E vai ser uma formação bateria, baixo, percussão, guitarra, teclado, trompete, trombone, saxofone. E eu na voz e no violão e na guitarra. Então, barba, cabelo e bigode.
Indo para a reta final, falando isso do... antes de fechar aí, você particularmente... Claro, acho que a gente só fez um resumo de toda a sua obra, todos os anos aí na estrada, né, na pista. Como você particularmente define a sua obra?
O som com cheiro de mar. Eu já fiz um show assim, né? Mas eu quero explorar mais isso, porque eu acho que é... Eu fazia um lance aqui em São Paulo chamado Roda Fina, que era uma recriação do Beco das Garrafas. Uhum. Primeiro ano que eu vim morar em São Paulo, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma temporadinha em algum lugar segunda-feira para conhecer todo mundo. Em vez de eu ficar indo no show dos outros, eu vou fazer um pra galera vir no meu. E abrir o palco no segundo set pra galera, com o tema Bossa Nova e Samba Lança, obviamente. Aí montei um trio, eu era o Dani de Paula na bateria, Rui Barossi no contrabaixo acústico e Dilson Laguna na guitarra acústica, aquela 335 maneirona. E eu no violão, a gente sentado frente ao bar, no chão. O Piratininga Bar, ali na Wizard, que ficava um pequeno bar, assim, tipo o Beco das Garrafas mesmo, né? Clima Beco das Garrafas. E ali fizemos mais de 100 edições, eu ia contando, né?
Nossa.
E eu sempre abria falando isso, porque eu, como carioca morador de São Paulo, eu falava, atenção, atenção, vamos começar nossa noite. Agora é uma viagem para o Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, é o som com cheiro de mar, Roda Fina é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Cheio de slogans, né? Aquele clima assim, né? Eu gosto dessa brincadeira, assim, de... E dando imagens para o ouvinte, para quem está ali no espetáculo, porque tudo é performance. Se algum momento você está com o microfone, bicho, é performance. Quer você queira, quer não. Entendeu? Até fingir ali marra, não falar nada, fazer a sua cena, seu mise en place lá, tudo. É uma cena, é isso. A que eu gosto é essa, daquela pilhada. Faz parte da escola, né? Jorge Ben, Tim Maia, Bebeto, Simonal. Simonal é importante. Simonal, para mim, é a minha maior referência de showman.
É mesmo, Simonal, para você.
Ele era o cara que conseguia, que é o que eu gosto, assim, eu não tenho um roteiro em show. Eu tenho, assim, agradecimentos, falar sobre a música X, mas eu gosto de ir na hora ali, ó. E gagueja, e não sei o que, não tem problema, entendeu? É, essa coisa que o Simonal tinha de solo. A geração antiga, né? Uma geração mais...
Sim.
E hoje em dia é tudo, como eu falei lá no início, tudo pré-setado, né? Já pronto, meio pronto, né? É tipo assim, aquela comida, né? Você tira do saquinho e fala, aqui sem banho-maria estará pronto. Você não fez nada, você, pô, tem que fazer comida, entendeu? Mas eu não sou radical, eu não olho para a nova geração achando tudo ruim, não. Pelo contrário, eu acho que é diferente. E acho que uma coisa que a gente tem a favor do ser humano hoje é que você tem opções, muito mais opções do que a nossa geração teve.
Sem dúvida.
Né? E hoje a gente tá vivendo isso. Se você quiser ouvir um popzinho, fresquinho, refrigerantezinho, tem pra caramba. Na esquina de casa, se você quiser ouvir um show maneiro. Pô, você vai lá na Sala São Paulo. Tá sempre lotado, não tá, Renato?
Total, total, sem dúvida.
E é barato aquilo. E aí essa coisa também que falam muitas vezes em mercado, da música e tal, você tem que ver. E eu vou te falar que eu relaxei quando eu entendi uma coisa. Eu falei, não é que eu queira selecionar público, mas assim, a minha música não é feita pra molecada. Eu não vou mirar nele, assim, é para 35 mais, 40 mais. Pode ser que alguma coisa que eu lance, conecte, claro. Pode ser que eu descubra, claro. Ou pode ser que uma nova geração venha vindo também, não sei, o futuro, mas hoje eu olho, e tem mercado, dá para viver bem, assim, não precisa ficar fazendo trend toda hora, entendeu?
Tipo, entendi, claro, né, perfeito.
Eu trabalho, eu postei uma ontem lá de... Vou fazer o show do disco, aí, pô, um carrossel com 10 músicas, 10 faixas do disco. Essa aqui é... Aí você pode repostar, essa aqui é a favorita desse usuário. Aí é um... Aí eu trabalho legal. Mas essa coisa dessa corrida pelo ouro... Complicado pra caramba, né, bicho?
Sem
Mas
dúvida.
Aí antes da internet, né? Não é uma novidade.
E pra finalizar, deixa aí seus contatos pra quem quer te seguir nas redes, quer te contratar. Fica à vontade aí, João.
Ah, vai lá no Instagram, né? Temos o @ João Sabiá. Ali tem os contatos, tem tudo, enfim, Facebook, todos os contatos lá. Hoje em dia só não me acha quem não quer, ou quem eu não quero que me ache, né? Então, quem quiser seguir lá também, sou eu comando lá, sempre divulgo a agenda no Instagram e Facebook também, né? São as plataformas que eu acabo usando mais. TikTok eu não uso. Até tem lá, mas não tenho usado. E é isso, vai ser um prazer encontrar todos vocês aí nos palcos da vida.
Legal. João Sabiá, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Uma satisfação grande falar contigo. Parabéns por toda essa trajetória. Que você continue, né? Esse cara pra frente, com esse som pra frente. E que venham ainda muitos e muitos anos de arte para você. E qualquer novidade, apareça por aqui, ok?
Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes aí, que antenados aí. E parabéns pelo seu programa, né? De receber essa turma que você falou aí também antes de a gente começar a gravação. Essa oportunidade de ir num show vai ser um prazer te receber, Renato. E a todos os ouvintes aí também. Valeu.
Maravilha. Esse foi João Sabiá aqui no MPB Unesp. Para finalizar, vamos ouvir a faixa, não só do álbum, mas também que dará nome ao novo show do João Sabiá, que é Nossa Copacabana. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Thank you. Podcast Unesp.